Boa tarde. Queria cumprimentar os senhores peticionários. Queria começar aqui por fazer as apresentações. Aqui ao meu lado tenho o Dr. Ruas, que é o assessor da Comissão, a deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS, o deputado André Silva, do PAN, e o deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. O Tiago Abreu é assessor do meu grupo parlamentar, que eu sou Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e sou relatora da petição. O senhor João é também aqui, dá apoio aqui à Comissão. Queria agradecer a vossa vinda cá e dizer que, faziam uma primeira exposição, 10 minutos, quanto, 10 minutos mais ou menos, pronto, e depois eu darei a palavra aos meus colegas para fazerem as intervenções que entenderem.
Doutora, nós é que agradecemos a sua disponibilidade para nos receber tão prontamente quanto foi possível. Gostava de lhe relembrar, aliás a todos os presentes, que esta petição chegou ao Parlamento com mais de 12.500 assinaturas, sendo que foram apenas recolhidas no espaço de 2 meses. Portanto, acho que isto altera um bocadinho e nesse sentido vou passar a apresentar uma pequena apresentação e darei aqui a... Ainda não fiz a apresentação, eu sou a primeira peticionária. Além de fazer isto em meu nome próprio, faço em nome da associação que represento, que é o Movimento Movida Quatro Patas, a Mover. Já trouxemos várias iniciativas aqui, que uma delas, pelo menos hoje, é uma lei, do qual nos orgulhamos muito. Foi pegada pelo deputado André Silva, que a transformou em lei, que foi a venda do comércio eletrónico. Acho que o Sr. Também estava presente dessa vez. Eu gostava de apresentar a Shannon Clark. A Shannon Clark é inglesa. Eu espero que todos saibam inglês. Se não souberem, a gente dá aqui mais dinho. A Shannon tenta falar em português.
Mais ou menos.
A Shannon está à frente de uma associação, que é a Their Voice. E para terem uma ideia, em 3 anos resgatou diretamente 1.500 equídeos. Isto há uma média de mais de um cavalo por dia, diretamente, fora os casos que ajudou indiretamente. O Daniel tem um projeto também na área dos equídeos para montar cá em Portugal em breve e é o nosso homem forte do resgate dos equídeos em Portugal. Isto é uma coisa que nos preocupa bastante, esta situação. Porque todos sabemos que o agricultor que tem um cavalo preocupa-se com o estado do seu cavalo, dá-lhe todos os melhores tratamentos, mesmo fala-se muito em touradas, mas os próprios toureiros também tentam ter os seus animais nas melhores condições. O que se passa é que depois há aqui um pequeno nicho em que há um limbo em que os cavalos são tratados, não posso dizer abaixo de cão, é abaixo de cavalo, neste caso. Mas eu vou passar são sem porta, se me derem licença, a mostrar a pequena. É uma pequena apresentação muito curta. Pronto, esta parte já vos falei, que chegou aqui à Assembleia com mais de 12.500 assinaturas recolhidas no mês. Dou-vos agora aqui um exemplo deste caso. Foi um caso que se passou a semana passada, no distrito de Braga, na Póvoa de Lanhoso, mais propriamente. Este senhor estava a vender 6 potros. Cada potro estava a ser vendido a 50 euros. O veterinário municipal, por pressão da associação e de outros, foi ao local. E haviam, naquele momento já só haviam três animais no local. Este senhor, quando colocou o anúncio como, e atenção, isto não é um erro ortográfico, é como está escrito mesmo, ok? Dão mais de 100 quilos cada um. Como devem calcular, todos sabemos porque é que se mete isto no anúncio. Ou seja, estes animais acabam por ser vendidos por 50 euros e são vendidos com o fim do abate ilegal. O abate ilegal é uma coisa que nos preocupa imenso, é uma questão de saúde pública, e esta carne acaba por entrar no circuito comercial, em vários sítios, e dou-vos um exemplo, que há um ano foram resgatados 78 cavalos aqui em Sintra, que estavam todos destinados a abate ilegal, em que o mesmo era feito com recurso a marretas. Eu acho que isto é uma questão de humanidade e todos somos humanos. Já para não falar dos casos de abandono, de morte à fome, por exaustão, que estão munidos de uma completa impunidade. Porque é que os portugueses nos apoiaram? É um aumento substancial de casos que aparecem de morte, de abandono, de abusos, em que não há consequências nenhumas. Aquele senhor que vimos anteriormente foi penalizado porque não tinha livre verde, nem tinha microchip, e o que resultou numa coima de 250 euros. Ora, se, segundo as palavras do veterinário da Póvoa de Lanhoso, o mercado negro paga à volta de 3,5 euros por quilo de carne. Logo, o senhor levou as multas, não é? Mas vendeu os cavalos. E se cada cavalo dava mais de 100 quilos de carne, paga a multa e ainda tem lucro, digamos assim. A falta de regulamentação neste aspecto e as penalizações são claramente insuficientes. O perigo para a saúde pública, porque esta carne lá está, está a chegar aos nossos pratos. Muitos portugueses também, incrivelmente, assinaram esta petição porque estão fartos de ver Portugal como um laboratório para estrangeiros aprenderem o que são maus tratos. Isto é o nosso bom nome lá fora. É vergonhoso como é que a Finlândia, há pouco tempo, aprovou uma lei em que criminaliza os maus-tratos a animais porque eles estão demasiado gordos, e os alemães vêm para cá aprender o que é a magreza, o que é fome e o que é morrer por exaustão. Eu tenho terminado a minha... Só aqui um pequeno pormenor. Na petição nós falávamos na necessidade de criação de santuários. Eu estive reunida com o vereador Quinta Nova da Câmara de Sintra e ele está muito interessado em iniciar um projeto de um santuário nos termos em que foi feito na freguesia da Almargem do Bispo, porque é uma freguesia muito rural e onde tem bastante terra. Pediu apoio aqui à Sharon Clark, que eu vai implementar, porque posso-vos dizer que é das maiores peritas em cavalos que há em Portugal, e que o irá ajudar a montar esses mesmos santuários, que o objetivo é que sejam autossustentáveis, e isto é muito importante. Eu dou por terminada a minha petição, agradeço o tempo que me tiveram a ouvir, isso foi um bocadinho repetitiva, e acho que vou passar aqui a palavra ao Daniel e à Sharon. Sentem-se todos confortáveis com a apresentação em inglês?
A apresentação em português.
Está em português? Em português. Pode ser? Então talvez a Sharon começasse... Agora não? Queres ser tu?
Sharon, podes passar a tua palavra para falar um pouco sobre...
Well, do you want to show the presentation first?
Ok, vamos... Pronto, ok. Vamos começar com uma das... antes de mais, meu nome é Daniel Silva, estou ligado ao mundo equestre, não a nível de desporto, não a nível de reprodução ou afins, mas sim a nível de comportamento dos animais em questão. Pessoalmente, tenho comigo 10 éguas em que eu uso exclusivamente para lazer. E quando eu digo lazer, a minha interação com elas baseia-se pura e simplesmente no comportamento delas, nas características de cada um e na personalidade de cada um. E em que, rapidamente, consegui comprovar que cada animal tem um comportamento diferente de acordo com as situações a que se depara, tem os seus próprios medos. têm as suas próprias amizades entre elas e funcionam numa hierarquia estabelecida pelas próprias. Discordo quando dizem que os equídeos não têm sentimentos. É pura infundada essa teoria. Têm sentimentos, sofrem, como sofrem outros animais neste momento que estão classificados como animais de companhia. Sentem emoções, escolhem as suas próprias amizades e zangam-se umas com as outras quando se têm que zangar. Elas vivem no seu próprio sistema, em que muitas vezes não é facilmente visível pelos seres humanos, porque não se dedicam ou não dedicam tempo suficiente para analisar os comportamentos desses mesmos animais. Eu estou agora em Portugal, mas antes de Portugal passei por muitos países, já vivi na Inglaterra, já passei pela Rússia, já passei pela Finlândia, já vi comportamentos destes mesmos animais em diversos países, sei a legislação de cada país, que por sua vez faz parte da União Europeia, assim como Portugal, e consigo analisar rapidamente o que é que está mal em Portugal, assim como o que é que está mal nos outros países. Nenhum país tem as suas normas na perfeição. Existem lapsos em todo lado. Mas os lapsos que eu reparo aqui em Portugal não vejo em mais lado nenhum na Europa. E é algo que temos que nos debruçar e melhorar. Porque, no fundo, nós não queremos estar na cauda da Europa, mas sim à frente da Europa. E é assim que eu, como português, nascido em Vila Franca de Xira, terra dos touros e dos toureiros, desde que eu aprendi a andar, que eu lido com animais, assim eu entendo e fico triste de não poder fazer mais do que já estou a fazer neste momento. Agora, rapidamente passando ao que um dos pontos da petição, esta é uma imagem que nós podemos multiplicar por 500, muito rapidamente, só numa determinada zona do país. Vamos neste momento apontar para Algarve, por exemplo. Eu podia apontar qualquer outro ponto do país, mas vamos falar do Algarve. Acho que, olhando para esta fotografia rapidamente, conseguimos detectar diversos problemas. Um problema que eu acho aqui fundamental para todos os utilizadores das vias públicas é o nível de segurança em que cada um se encontra. Este veículo não está minimamente adequado para circular na via pública, pondo em risco a própria vida de quem o usa e a vida de todos os outros utentes que partilham a mesma via pública. Passando mais à frente, temos a ver o equipamento que é usado para que este veículo ou este atrelado se desloque. É um equipamento soldado, feito de material inapropriado para o mesmo efeito, em que está a prejudicar lesões extremas e provocar dor constante ao animal. E isto vai depois atender ao fator animal, que temos que salvaguardar os interesses do animal a todos os momentos, seja ele qual for. Neste caso, este animal está em sofrimento contínuo e sem hipótese de alívio. Depois olhamos para o próprio animal, desnutrido e abaixo das condições mínimas requeridas pela lei. Portanto, nesta imagem temos três problemas que multiplicamos por 500 situações que estão espalhadas um pouco por todo o lado. Um ponto muito importante aqui, este animal também não tem microchip. Portanto, qualquer acidente que ocorra na via pública não, dificilmente se apurará responsabilidades para os donos deste animal, ou os supostos donos deste animal. A lei em Portugal diz que todos os equídeos têm que ter microchip. É uma das regras fundamentais. Este animal não tinha microchip. Passando o caso rápido, este animal foi abusado até não conseguir mais, maltratado e deixado para morrer no meio de um terreno. Outra vez, sem microchip, responsabilidades por apurar. Foi agredido de forma incrível. E acabou por ter que ser posto a dormir no local devido às lesões que tinha, que eram irreversíveis. Este caso na internet nossa teve 190 mil visualizações. Passando novamente para outro caso, este ainda mais desnutrido do que o outro anterior, o mesmo problema, inexistência de microchip e equipamento que não é seguro para estar na via pública. Este animal foi encontrado a vaguear pela estrada, teve sorte de ser resgatado a tempo, porque estava em risco de colisão com os veículos que transitavam nesse momento. Se este animal colidisse com um veículo, não sei se conhecem a história do Alentejo há 3 anos atrás, cerca de 3 anos atrás, uma família inteira morreu por ter colidido com um equídeo que andava solto. E responsabilidades nunca se apuraram.
Montemor, o novo. Ah, é de Campanhol.
A responsabilidade voltou no mesmo problema, falta de microchip, falta de responsabilidade. Aqui está outro caso de outro animal deixado para morrer. Mesma situação, falta de microchip e falta de legislação dura. Este animal foi severamente agredido, tem 6 meses de idade, não é um animal adulto, severamente agredido, foi acolhido pela associação, já estava deitado no chão e a resposta que nos deram, este animal está bem de saúde, vão-se embora. Mas com devida insistência e persistência e com a ajuda das autoridades, conseguimos resgatá-lo. Hoje está vivo, está bem, não está como está nestas imagens e conseguiu-se salvar, pelo menos isso. Outra situação de outro veículo que circula diariamente pela via pública em Portimão, em que nada tem de segurança. Nem para ele, nem para as pessoas, nem tampouco para os outros veículos que circulam na via pública. Caso Portimão, foi há pouco tempo, este cavalo foi colhido por um comboio, podia ter sido colhido por um carro. Inexistência de microchip, proprietário desconhecido, caso arquivado. Este, se calhar, alguns de vós podem ter tido conhecimento, foi no IC19, aqui bem ao lado, um cavalo colidiu com um carro, porque andava à solta. O condutor do veículo foi transportado de urgência para o hospital, esteve em estado grave, conseguiu sobreviver, felizmente, mas os danos do veículo e os danos dele próprio não vão ser cobertos, porque o animal não tinha microchip, responsabilidades. Ok, vamos terminar aqui. Depois temos a
oportunidade de ver os eventos todos e já percebemos a ideia.
Então pode ser em inglês? Sim, ok. So I would just like to add to this that I called the association their voice because horses don't speak. If a dog is in pain, it will scream. And I've never heard a horse make a noise until the last couple of years. I've laid on top of horses for 3 hours while they're smashing their own heads into the ground, waiting for a veterinary to give them an injection and put them out of their suffering. When a horse dies of hunger and dies of thirst, it's the most horrific death you could ever imagine, and it doesn't happen overnight. It takes a long time for them to die. In the summer, I dread the summer because the tourists are calling me constantly, help, there's a horse dying. Often I'm told by authorities I'm not even allowed to call a veterinary and put that horse to sleep because there's no microchip. We can't find an owner to ask permission to put the horse to sleep. So they die alone. It's the problem here, I just see it getting worse every month that passes by, and it seems to be the same people committing the same crimes because they're not punished. And I feel that if we had some laws in place to help horses, you know, we could get out there and help more of these animals. There's so much suffering, and I'd really like to be able to do a lot more than I'm doing right now.
Thank you very much, Sharon, for your explanation. Se calhar passava a palavra, pode ser a Palmira.
Boa tarde. Eu também queria agradecer, em nome do Partido Socialista, o vosso empenho e a vossa dedicação a esta causa, que é evidente que nos preocupa também. Também agradecer a clareza agora destes exemplos que no nosso dia-a-dia também os vamos encontrando. e dizer que tomei os devidos apontamentos e, desde que li a petição, também tenho interiorizado essa questão e, por isso, também pensado sobre este assunto. Não vos faço questão, porque acho que nós é que temos que também procurar respostas para isso, mas eu tenho dificuldade em entender se a legislação que existe não é já uma legislação capaz e uma legislação eficiente, e o que falta mesmo será a fiscalização, porque durante, mesmo agora nesta apresentação dos slides, e já se passou até comigo num caso, enquanto vereadora da Câmara de Braga, onde temos uma quinta pedagógica, também já teve necessidade de recolher animais porque morria a mãe e depois não havia identificação e por isso era recolhido no sentido de ser tratado e penso que se calhar também uma ação antes, nomeadamente de prevenção, obrigando na realidade que todos os animais sejam registados e depois maior fiscalização evitaria se calhar esta questão da falta de responsabilidade e do aparecimento do proprietário. São essas questões que eu também tenho que aprofundar e que ver em relação à vossa petição. Por isso mesmo, não dá para estarmos aqui precisamente a discutir essa questão, também não era essa a minha intenção, mas queria dizer-vos que nos vamos debruçar também sobre esta questão.
Posso começar a
todos.
Muito obrigada, deputada Palmira. Maciel, se calhar dava a palavra ao deputado André Silva ou ao deputado João, por ordem se seguir, deputado João Ramos do PCP.
Muito obrigado, senhora deputada. Gostava de, em nome do grupo parlamentar do PCP, vos cumprimentar. É mais que lógico que maltratar animais não pode significar nada de bom. Maus tratos gratuitos, como muitas vezes assistimos, ou não gratuitos, independentemente disso. Nós temos preocupação, temos vindo a acompanhar. Recordo-me que o meu camarada que é eleito pelo Algarve acompanhou insistentemente durante muito tempo um caso de lagoa que foi muito conhecido de animais. Insistentemente aqui na Assembleia da República, a pressão, as questões para a resolução do problema. E por isso aquilo que vos gostava de perguntar era, até de forma muito rápida, porque como também não temos muito tempo, era perceber em que contexto é que também acontece, é que conhecem a da existência destes maus-tratos, porque eu sou de uma zona rural onde vejo que as pessoas têm algum carinho pelos seus equídeos, nomeadamente pelos cavalos, até muitas vezes no Alentejo, até muitas vezes eles são usados como forma de promoção social, o ter ou não um cavalo, e por isso percebo que têm alguma preocupação. Se há aqui um contexto em que isso acontece ou não. Depois, perguntar o que é que consideram maus-tratos nesta matéria, se consideram que, por exemplo, os animais usados para tração, isto é ou não um mau-trato, porque percebi nas fotografias que fizeram algumas referências, mas às características físicas dos veículos, e por isso se admitem que, com outras condições e com os veículos adequados, se é admissível a utilização dos animais para tração e para a utilização de atividades hípicas, ou se consideram que esse uso não deve ser feito. E por último, e mais importante, é o que é que, na vossa opinião, o que é que falha no meio disto? Se é uma questão legal, falta legislação, e aí a Assembleia da República eventualmente pode intervir, porque a sua função é legislativa. Se o que falta não é legislação, se é fiscalização porque as entidades fiscalizadoras não têm as condições, não têm os meios, não têm os técnicos, perceber qual é o enquadramento em concreto de acompanhamento para que nós também possamos, cada um em função depois daquilo que é os seus posicionamentos, a intervirem, até porque a petição vai ser discutida no plenário da Assembleia da República e isso permite que haja iniciativa legislativa associada, mas muitas vezes podemos estar aqui a promover iniciativa legislativa que não é necessária, o que é necessário é o cumprimento apenas da legislação, e por isso era importante a vossa opinião relativamente e a análise que fazem relativamente a esta problemática, para perceber em concreto onde é que é necessário intervir para resolver estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sra. Deputada. cumprimentar os peticionários, agradecer a vossa vinda ao Parlamento, trazer este tema tão pertinente, tão atual e que preocupa e mobiliza muitas pessoas, muitos cidadãos. Há aqui dois problemas essenciais em torno desta questão, tal como em muitos outros aspectos da vida e da utilização de animais, mas neste caso em concreto temos um problema de ausência de resposta penal, da ausência de resposta de condutas que não são criminalizadas, por um lado, e temos normas de bem-estar animal que claramente não são cumpridas. É que muitas vezes confunde-se ou quer-se confundir bem-estar animal com proteção animal, que são coisas completamente distintas, ou podem ser completamente distintas. Quanto à primeira, nós já apresentámos e que foi reprovada a criminalização de condutas contra animais que não são animais de companhia. E elas têm sido consecutivamente chumbadas. Ainda há cerca de mês e meio, dois meses, fizemos descer à Comissão uma iniciativa que visava isso mesmo, criminalizar condutas de maus-tratos injustificados contra animais que não de companhia, mormente vertebrados superiores, onde se incluem também os cavalos. O problema é que Portugal não se criminaliza maltratos contra qualquer tipo de animais de companhia, mas da relação. A relação que nós, seres humanos, temos com os outros animais. E, portanto, o legislador, até ao momento, entende conferir alguma proteção à relação, a algumas relações que nós temos com alguns animais, nomeadamente cães e gatos. E, portanto, porque não há objetivamente, qualquer motivo para criminalizar-se uma conduta de maltrato injustificado, uma agressão, a um animal como um cão e um gato e não o estender a um cavalo. Isto mesmo, e nós não estamos sozinhos, isto mesmo é defendido, através de pareceres, pelo Conselho Superior de Magistratura, pela Procuradoria-Geral da República, pela Ordem dos Advogados, e portanto há uma série de pareceres na Assembleia da República relativamente a esta matéria que dão respaldo àquilo que estou precisamente a defender e àquilo que o PAN defende. E portanto tem havido, e continua a haver, uma resistência por parte de uma esmagadora maioria dos deputados e dos partidos em não querer criminalizar condutas relativas a maus-tratos contra animais que não, os animais de companhia, entenda-se, cães e gatos. Esta é logo uma das primeiras, é um dos primeiros problemas que temos. E, portanto, claro que falta lei, claro que falta criminalizar condutas contra este tipo de animais. A outra questão prende-se, e vocês falaram muito nisto, relativamente a alguns exemplos, prende-se com a ausência do cumprimento das normas de bem-estar animal, ou a ausência dessas mesmas normas de bem-estar animal associadas no caso de tração animal. E para vocês também perceberem a enorme resistência que existe na Assembleia da República, isto é um caminho que se faz e que se vai ter que se fazer durante os próximos anos, e este movimento da proteção e da defesa dos animais está a ganhar força, está a ganhar balanço, precisamos de cada vez mais força para conseguirmos implementar aquilo em que acreditamos. Em julho de 2016, e portanto há um ano e meio, o PAN apresenta uma recomendação ao Governo, que visava apenas e o seguinte, vou-vos ler três pontos, que relativamente às questões da tração animal, que proceda ao levantamento do número estimado de pessoas, singulares ou coletivas, que façam uso deste tipo de veículo para seu transporte pessoal, para fins turísticos, para trabalho agrícola e transporte de cargas, esta era uma, que fizesse um estudo, um levantamento. Portanto, quantos e quem utilizam animais para tração? Dois, que regulamente os requisitos necessários para a condução e circulação de veículos de tração animal de navio pública. Vemos aqui, claramente, veículos que não estão homologados ou que não têm condições mínimas para andar na navio pública. Esta era uma regulamentação. E outra era que, a terceira, que regulamente as condições de bem-estar dos animais utilizados em tração animal. Porque muitas vezes são expostos ao sol, parados, sem beber, sem comer. Bom, aquilo que nós sabemos. E, portanto, isto foi chumbado por todos os partidos. Teve um voto a favor do deputado do PAN e oito deputados do Partido Socialista que se levantaram isoladamente da bancada. E, portanto, teve os votos contra do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PCP e do PEV. E, portanto, isto para dizer o quê? Que há ainda uma enorme resistência relativamente a esta matéria. É muito importante que os senhores tenham vindo à Assembleia da República a expressar, mesmo com fotografias, as vossas preocupações. Vocês trazem, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, um sentimento generalizado da população portuguesa de que é necessário conferir alguma já não digo total, alguma proteção a estes animais. E pronto, e aquilo que eu aproveito para pedir a todos os partidos que aqui estão também, em jeito de apelo, é que haja alguma maior sensibilidade do que houve há um ano e meio para estas matérias, porque de facto não é só e apenas um problema de fiscalização, há que fazer um bocadinho mais, há que ir um bocadinho mais além para conferir proteção a estes animais. Para terminar, fazendo uma pergunta. Vocês dizem bem, isto é um problema que é o seguinte, que é, bom, vocês deram vários exemplos, animais que são atropelados ou animais que são encontrados vítimas de supostos maus-tratos, mas que não têm o tal chip, o tal registro. Bom, e aí as autoridades dizem, bem, não têm registro, não podem dar consequência a uma qualquer aplicação de lei, seja ela qual for, muito boa ou menos boa. O que é que os senhores preconizam ou o que é que sugerem que se faça para estes casos, porque nestes casos em concreto as autoridades policiais não podem, não conseguem dar consequência à lei e, portanto, que pistas é que podem dar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora é a minha vez, enquanto representando o grupo parlamentar do CDS. Queria dizer que, como é óbvio, todas aquelas, portanto, solidarizar-me com aquilo que aqui nos trazem relativamente àquilo que são os maus-tratos aos animais. Portanto, eu penso que ninguém de boa fé concorda e acha correto que qualquer uma das situações que aqui nos apresentaram, ninguém de boa fé entende que seja uma situação que desejável e ninguém considera que não seja condenável até. Penso que posso falar quer pelos meus colegas, quer pela sociedade em geral. Mas, de facto, houve já um passo dado até nos últimos dois anos relativamente àquilo que, que é a criminalização dos maus-tratos a animais parece-me que da vossa exposição, portanto, e corrobora aquilo que foi dito um pouco pela deputada Palmira Maciel e as questões também levantadas pelo deputado João Ramos e até um pouco o deputado André Silva também acabou por dizer um pouco isso. Até parece que a legislação obriga a que haja microchip. Ele não existe, ou seja, não é um problema de falta de legislação, é um problema de falta de fiscalização ou de implementação da legislação. De que forma, e também faço a mesma pergunta, se a lei obriga a que haja microchip e livre verde para todos os animais, para todos os equídeos, o que é que se pode fazer nos casos em que, para que isso não aconteça? Pareceu-me que o principal, ou aquilo que, da minha sensibilidade, do que eu retiro, daquilo que são as vossas preocupações, independentemente de serem transversais, de eu acompanhar a preocupação generalizada da criminalização e dos maus-tratos aos animais, mas perceber, de facto, o que é que consideram maus-tratos, porque nitidamente as situações que aqui nos trouxeram, ninguém duvida que são maus-tratos a animais, mas o que é que, para além disto, e portanto eu acho que estes exemplos são não são duvidosos e, portanto, ninguém põe em causa que eles sejam maus-tratos, mas o que é que para os senhores, porque na petição vão muito mais além daquilo que aqui é mencionado, dizer que, e portanto aquilo que eu me parece, que eu retive e que é uma matéria que o CDS tem até, não apenas na questão dos animais, mas genericamente defendido, que é o crime não pode compensar e portanto de facto a moldura penal pode eventualmente e deverá ser revista. Eu confesso que não é a minha área, portanto não estou, teria de ver com os meus colegas da área, mas é uma nota que fica e que retiro da intervenção vamos estudar, até porque o CDS está a trabalhar num pacote de justiça e, portanto, e de revisão eventualmente da moldura penal e, portanto, poderemos eventualmente rever aqui alguma questão. Falaram também aqui numa matéria que me preocupa, que eu penso que é preocupante, que é o facto de estes animais poderem ter como destino a alimentação humana, portanto, entrarem na cadeia alimentar. Essa matéria matéria está regulamentada e, portanto, nitidamente isto é um caso de falta de fiscalização e de incumprimento das normas, porque a carne de cavalo se vai, e, aliás, houve casos recentemente polémicos e que deram origem a muitas notícias de jornal, portanto, não é desejável, não está na lei, portanto, não, ou seja, isto no sentido de que não podemos confundir aquilo que está na lei e que deve ser, no vosso entendimento, alterado, e aquilo que não está na lei, aliás, e que deve passar a estar, ou com aquilo que já está, que a lei já prevê, e já prevê criminalizar ou impedir, e que não é cumprido, e portanto são duas matérias que deverão ser separadas e que eu gostaria que não misturar, ou que na vossa que pudessem separar, porque para que nós próprios percebêssemos aquilo que pode ser a nossa intervenção em termos de ação legislativa. Depois falou aqui o Daniel Silva, falou aqui dos animais serem utilizados para lazer, e depois aí eu gostaria de perceber o que é lazer, portanto, porque de facto também aqui quando se fala dos animais de companhia, nitidamente um cavalo, o facto, isto é a minha perspectiva pessoal, nós utilizarmos um cavalo para lazer não é igual a que ele seja um animal de companhia, portanto ter um cavalo no jockey, gostar de montar o cavalo ou de o ver correr no campo, não significa que esse animal seja de companhia, é o meu entendimento, não sei se era o vosso e gostaria que esclarecessem. Depois, para também a questão da legislação, que falaram aqui de haver legislação comunitária que não é... Portanto, a legislação, disse que em Portugal aconteciam coisas que não aconteciam noutros países. A legislação, no que diz respeito aos equídeos, é comunitária e, portanto, as normas são... tudo aquilo que são regulamentos comunitários tem aplicação direta em Portugal. Se as coisas são diferentes, provavelmente é porque não estão a ser bem cumpridas. Eu queria perceber um bocadinho o que é que, portanto, lá está outra vez, não é falta de legislação, é falta de fiscalização dessa legislação. E por fim, pronto, dizer que de facto deu o exemplo do Algarve, que nós sabemos, aliás, o deputado André Silva já aqui falou, penso que é este exemplo que ele aqui deu, nós, e no que diz respeito à tração animal, houve aqui de facto uma petição que depois deu origem a uma iniciativa legislativa do PAN, que eu não sei se era esta penso que era esta, que nós e que às vezes, se estas situações que aqui trouxeram são condenáveis, nós não podemos esquecer que há um mundo rural em que não é nestes casos em que os animais são utilizados para tração porque as pessoas não têm outro meio de locomoção, e aí coloco a pergunta que o deputado João Ramos fez, se para os senhores a tração é sempre um maltrato animal, ou se estes casos de tração, porque aqueles exemplos que nos trouxeram aqui, de facto os animais estão magríssimos e portanto ninguém toda a gente condena que haja animais nestas situações. Portanto, isto para dizer, terminava dizendo que não estamos de todo contra aquilo que aqui nos trazem, achamos nós, CDS, que não se pode generalizar casos particulares que são condenáveis, e portanto esta realidade deve ser vista e corrigida e eliminada, mas isto não pode de todo significar que se passa uma mensagem de que a generalização da utilização dos animais é desta forma, que às vezes posso estar enganada, mas às vezes parece um bocadinho também que há alguma confusão naquilo que são a utilização do que é que poderá ser eventualmente maus tratos, pronto, e que era bom que se esclarecesse.
Dá-me licença?
Sim, com certeza.
Então vou começar por responder ali à doutora Palmeira Maciel. E só fazer aqui duas pequenas notas. Eu vivo numa casa em Sintra, com um jardim grande, onde tenho três cães. Os meus três cães, eu adaptei a garagem de minha casa, meti lá três casotinhas de madeira, eles vivem ali e não entram dentro de casa. São meus animais de companhia. Se eu tivesse um cavalo cá fora num estábulo, eles teriam exatamente o mesmo comportamento com os meus cães e não entravam dentro de casa. Também seria meu animal de companhia. Companhia não significa precisamente ter que dormir connosco ou estar aos nossos pés. Companhia é todo aquele animal que a gente usa, não será o termo mais correto, mas cuja utilidade que lhe damos será divertir-nos em conjunto. tal como eu brinco com o cão que lhe tira a bola, posso ir montar e ir fazer um passeio. Ou seja, o significado da companhia não é andarmos aos beijinhos todos uns aos outros. É muito mais lato do que isso. Mas isso é o meu entender pessoal e julgo que toda a gente que está na causa animal tem esta ideia. Eu, pelo menos, tenho. Não ponho o meu cão a dormir na cama, também não poderia pôr o cavalo, não caberia com certeza absoluta. Mas pronto, é uma parte. Pronto, a outra coisa que gostava de dizer é que eu iniciei esta intervenção precisamente com as suas palavras, que foi um agricultor que gosta do seu animal não o trata como aqui vamos ver. E esta é a realidade. Não é nenhum ataque ao agricultor, porque esses mesmos agricultores são quem precisamente sabe que tem a necessidade de ter aqueles animais e que eles têm que estimar. Sempre soubemos disto. Sempre tivemos esta...
Eu já explico o que é isso.
Sim, exatamente. Isso, se puder passar já agora. Entretanto, gostava só de fazer aqui, em relação aos pontos da petição, em que se fala da tração, onde se fala de ter os animais atrelados a carroças, etc, etc, etc. Eu não acho que isto tenha que ser colocado numa lei de maus-tratos a animais, mas sim num plano rodoviário. Acho que é muito importante. Porque se eu, para andar numa motocicleta com 50 centímetros cúbicos, tenho que ter um seguro, porquê é que eu não tenho que ter para conduzir uma carroça, uma charrete? Imaginemos que uma charrete de turistas vai com 4 ou 5 turistas e que há um azar e que um carro bate ou que vira a carroça. De quem é a responsabilidade? Tem que haver um seguro de responsabilidade civil. Deveria ser, se não é, devia ser. Porque para, se vamos circular, para os carros de charretes, eu não quero estar aqui a inventar o que não sei, mas um fulano que vá conduzir uma carroça carregada de fardos de palha, quase com 3 metros de altura, com 5 pessoas lá em cima, não é? Tem que haver um equilíbrio entre o poder de tração do animal e a carga que leva. Porque eu também não vou carregar o meu carro com 2 toneladas e esperar que ele consiga arrancar, não é? E é nesse sentido que colocamos esse ponto na petição. A carga tem que ser adequada ao número de animais. Não pode haver 4 animais presos a uma carroça atrás, porque tiram a visibilidade, porque o animal pode se desviar e colocar em perigo a condução dos outros condutores. Às vezes os animais são atropelados e ficam a morrer à beira da estrada. Isto é horrível para quem passa, para quem, e para o próprio animal, não é? E foi nesse sentido que as medidas dos coletes refletores, se formos andar de bicicleta, não sei se o André, acho que é ciclista, não é ciclista? Então enganei-me no André. Pronto, foi eu que me enganei no André. Mas se um ciclista, e bem, tem que usar um colete refletor, ou se tivermos um acidente, a primeira coisa que temos que fazer é colocar um colete refletor. Porque é que uma carroça, à noite, eu já me aconteceu isto na Nacional 125, e indo contra uma carroça porque não via que ela é uma carroça. Pronto. Em relação à sua pergunta, se isto não é uma questão de aumentar a fiscalização, o que eu acho é, e foi é o primeiro ponto da nossa petição, que é o microchip define o uso. Até agora, todos os cavalos são considerados animais de pecuária. Ora, se são animais de pecuária, obrigatoriamente devia haver uma marca de exploração, certo? Mas estes animais, muitas vezes quem tem um ou dois, não tem uma marca de exploração. Se não tem uma marca de exploração, então tem que ser considerado companhia. Porque se o agricultor trata bem o animal... Como? Desculpa. Exatamente. Mas ninguém, para já é de desconhecimento. E depois, o animal, eu não me interessa quem é que está a perpetuar um crime, eu quero é que quem perpetua o crime seja penalizado por isso. Isto não é fazer nenhuma discriminação entre etnias, entre raças, seja o que for. Agora, se queremos ter um animal,
é para tratarmos com condições. Se não há uma marca, no microchip deverá estar a marca de exploração, se é de uma codelaria, estar inscrito como um animal pertencente a uma codelaria. Porque eu não compreendo como é que uma pessoa que produz animais para venda, para consumo, tem que pagar impostos, tem que ter os animais brincados, tem que exigir um variadíssimo leque de regulamentação, e depois há um ou dois indivíduos que têm um ou dois cavalos que os exploram até à exaustão, que acabam por morrer e não têm cuidados nenhuns. E isto é que não pode existir. Portanto, da mesma maneira que eu posso considerar um cão o meu animal de companhia, se a pessoa não tem uma marca de exploração, se não tem uma codelaria, então estes animais têm que ser considerados de companhia. É o nosso entender. Daniel?
Sim.
Espero que tenha respondido.
Posso fazer só uma pequena questão, que isto não é mesmo para... Uma das questões que disse agora, que o microchip define o uso, foi precisamente uma dúvida que... Será que um cavalo não pode mudar de uso durante o tempo de vida dele? Acho que esta questão do uso, além disso, pronto, o cavalo pode, na realidade, estar a ajudar na exploração e ser um cavalo de pecuária, não é? Pode ser, passado uns tempos, esse cavalo até pode se tornar um cavalo de lazer, um cavalo já não chegará a desporto, mas poderá mudar durante o tempo de vida o seu uso. Sim, e, pronto, isso são uma série de dúvidas. Daí eu dizer-lhe que, ao ler a petição, me trouxe várias dúvidas sobre essa questão, mas isso sou eu que tenho que as tentar resolver e colocar.
Vou responder rapidamente do que me lembrar ou do que me lembro das perguntas feitas. Quando se registra um microchip, nós temos que definir o uso do animal ao registro. Esse uso pode ser alterado, sim senhora, a lei prevê, mas temos que ir à DGAV fazer essa mesma alteração para continuarmos em cumprimento da lei. Ao não alterar o uso do animal, estamos em cumprimento da lei logo de imediato. Portanto, tendo o animal a ser usado para um fim que não está estipulado, é um incumprimento da lei. Como foi dito, os equídeos são ainda considerados animais de pecuária e estão dentro das contraordenações. Apenas pode-se aplicar contraordenações contra o que se vê a ser feito a estes animais. Não existe outra legislação que os proteja. A única legislação base de tudo é o uso de microchip e nem isso está a ser implementado. A DGAV tem uma grande culpa neste caso, não está a fiscalizar adequadamente os animais que se encontram pelo campo. Eu consigo fiscalizar melhor que eles e eu sou um simples cidadão. As autoridades queixam-se da falta de mecanismos para averiguarem, nomeadamente o uso de microchip. Acho que todos os postos de autoridade deviam ter um microchip e não têm. Logo aí conseguiam anular a dúvida sobre leitor de microchip. Com o leitor de microchip pode-se aplicar a coima na hora. Sem leitor ficamos a saber o mesmo. No que diz respeito, tenho aqui um livro que eu por acaso trouxe, que é um livro que é da Sociedade Inglesa de equitação, que eu faço parte também. Eles, as recomendações deles, e isto é um livro bastante extenso, mas eu só vou aqui rapidamente mostrar a página do que é que eles recomendam para uso, não sei se conseguem ver, uso na estrada, refletores. Eles não estão a ir muito longe, eles apenas exigem refletores. Eles fizeram um estudo e houve uma redução de 42% de acidentes na estrada envolvendo este tipo de veículo desde que o refletor passou a ser usado. E agora é lei. Quem for visto sem refletor paga uma multa, como se paga uma multa para ir ao telefone, como se paga uma multa de outra forma qualquer. É uma contraordenação, é aplicada na hora. E lá está, mais valia para o governo, porque vai... Exatamente. Sugestões que nós temos, exatamente, passa pela melhoria de esclarecimento perante as autoridades. As próprias autoridades, neste momento, estão confusas sobre o que fazer. Umas acham que podem fazer de uma maneira, outras acham que fazem de outra, e muitas delas não fazem nada. Eu estou no terreno quase todos os dias e eu deparo-me com o CEPNA a perguntar-me a mim o que é suposto fazer, porque eles não têm diretivas sobre aquele caso específico. Não existe um papel preto no branco em quais são os procedimentos a fazer em caso de... Eles simplesmente usam autoria própria e discriminação própria para atuarem ou não. Isso causa muitos conflitos, porque um caso nós lidamos de uma maneira, no caso a seguir nós nem sequer podemos resgatar o animal, porque o CEPTA da zona acha que a situação está bem como está. Nós temos que ter diretrizes fixas sobre como fazer e procedimentos, e as autoridades têm que o saber, porque se eles não sabem do que é que se passa, eles não podem atuar. Portanto, logo aí é uma das recomendações que importa. Já existem, e nós sabemos, e se calhar alguns dos deputados sabem, já existem milícias neste momento a atuar por mãos próprias em Portugal. Isto é bastante grave. Nós não podemos consentir que a lei passe a ser executada pela mão própria. Nós não estamos num país de vigilantes e não quero amanhã ler no jornal que alguém foi assassinado porque maltratava um animal. Porque neste momento já existe, está a aumentar, e tanto quanto eu li esta semana, vão expandir para o país todo. Era só Lisboa, agora vão para o país todo. E isto é uma questão de tempo até haver um problema sério. Porque quando se começa a tomar medidas pelas próprias mãos e cometer crimes para acabar com um crime, então algo não está a funcionar. Porque se a lei funcionasse, não havia razão de existir este município.
Porque sobre esta casa também, porque é daqui que parte o poder central para que as autoridades ajam, e elas não atuam. E é por isso que surgem estas milícias, que acabam depois por atuar e acabam por se exibir de uma forma que têm mais poder que as próprias autoridades. Isto não é o meu país. Não é o país em que eu acredito.
Não, nós temos que... Algo tem que pôr um travão e avançar no sentido positivo, em que ao mesmo tempo que se melhore as condições atuais, que se crie uma prevenção para o futuro, porque tudo o que se criar hoje vai se refletir no futuro, e enquanto não se iniciar com algo, não podemos acabar com estes maus-tratos. Obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pela vossa... E vamos todos, com certeza, dentro daquilo que são a nossa capacidade legislativa e os nossos entendimentos políticos, ter... Sim, obrigada. E depois ter iniciativa legislativa própria. Entretanto, eu irei fazer um relatório da petição, que incluirá aquilo que foi objeto desta petição. No fundo, é uma descrição daquilo que foram as posições aqui assumidas, de como decorreu, no fundo, esta audição. E o seu relatório é enviado ou é disponibilizado? Sim. É disponibilizado no portal, mas enviado aos peticionários, não?
Sim, sim.
Será enviado aos senhores, e também ficará disponível na página da associação.